No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes.
Governo confirma novo cancelamento do censo demográfico e apagão estatístico amplia riscos a diversas políticas públicas no país. Presidente Jair Bolsonaro volta a ignorar pandemia e posa para foto ao lado de apresentador de TV empunhando a placa CPF cancelado, gíria usada por grupos de extermínio quando alguém é assassinado. Em entrevista à revista Veja, ex-secretário de comunicação do governo Fábio Weingarten livra Bolsonaro de responsabilidade pela escassez de vacinas contra a Covid e culpa ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 26 de abril do ano de 2021, do programa Faixa Livre.
De Anderson Gomes.
Bom dia, ouvintes. De volta após esse pequeno recesso de 3 dias sem programas inéditos para recarregarmos as baterias, aproveitando 2 feriados que tivemos na semana passada, há alguns temas que nós precisamos abordar aqui no programa. O primeiro que eu gostaria de comentar foi essa entrevista concedida pelo ex-secretário de comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, à revista Veja, que provocou alguma polêmica e reafirmou essa tentativa coordenada de tirar a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro pela tragédia provocada pela falta de liderança no combate à Covid-19. O publicitário fez questão de jogar a culpa no ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e sua equipe, especialmente no atraso para a vacinação no país. Demitido sob o argumento de que era necessária uma reconstrução da desgastada relação entre o governo e a imprensa, Weingarten disse que houve incompetência e ineficiência do titular da pasta. Ele citou o episódio do desinteresse do Ministério para a aquisição, ainda no ano passado, de doses do imunizante desenvolvido pelo laboratório Pfizer. Ao saber deste caso, o ex-secretário teria o levado ao conhecimento do chefe do executivo, que o autorizou, em suas palavras, a negociar um acordo diretamente com a farmacêutica. Após se reunir com representantes da empresa, discutir cláusulas e preços, houve um compromisso entre as partes para a entrega de milhões de doses das vacinas, mas as negociações acabaram não prosperando. A entrevista de Weingarten provocou sentimentos ambíguos no Palácio do Planalto, pois se de um lado ele tenta livrar Bolsonaro, por outro ataca Pazuello, que é visto no governo como uma bomba-relógio caso resolva falar o que sabe a CPI da pandemia, que será iniciada essa semana no Congresso. O ex-ministro foi transferido na última semana para a Secretaria-Geral do Exército, mas deve ser realocado em breve em um cargo de confiança no governo, na intenção de mantê-lo prestigiado e de bico calado. Outro tema importante que nós não chegamos a comentar foi a confirmação do novo cancelamento do censo demográfico, que já havia sido transferido de 2020 para esse ano e que não será mais uma vez realizado por conta da falta de recursos no orçamento. A expectativa é de que a pesquisa decenal de responsabilidade do IBGE aconteça só em 2022. O fato é que a suspensão do censo provoca prejuízos incalculáveis para o país. O apagão estatístico impede a efetividade no emprego de recursos para a implementação de políticas públicas que beneficiem a população mais pobre, já que não há determinação das características dos domicílios e das famílias brasileiras. Isso sem contar que a pesquisa qualifica a quantidade de representantes nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Mas é muito evidente que isso não se dá por falta de bom senso. O cancelamento da pesquisa faz parte do projeto de desinformação adotado pelo governo Bolsonaro desde o início do mandato. Informação de qualidade a respeito da realidade brasileira expõe de maneira mais contundente a inépcia de uma gestão que prioriza a destruição, o desmonte, a dependência. Não falta dinheiro. O que está em jogo é a sobrevivência política do capitão. Para concluir, eu queria citar essa quase decisão do Supremo Tribunal Federal que confirmou a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento do inquérito do Triplex no Guarujá, que condenou o ex-presidente Lula à prisão e retirou seus direitos políticos, algo que a segunda turma da corte já havia deliberado. No momento em que o placar apontava 7-2 a favor do petista, o ministro Marco Aurélio Melo pediu vista do processo, postergando a promulgação do resultado. O que fica é que, definitivamente, o Brasil foi vítima do maior conluio político-jurídico-midiático de sua história para evitar que um partido voltasse ao poder. E Sérgio Moro, em pouquíssimo tempo, terá seu lugar reservado no lixo da história. A respeito desse episódio, e aproveitando também para lembrar os 47 anos da Revolução dos Cravos, celebrados ontem e que pôs fim à ditadura salazarista em Portugal, eu quero ler um artigo essencial e corajoso escrito pela ótima jornalista Cristina Serra e publicado no último sábado no jornal Folha de São Paulo. O título do texto é justamente Sérgio Moro no lixo da história. Na sessão do STF que examinou a equivalência entre turmas e plenário como fóruns de decisão da corte, uma rápida discussão entre os ministros Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski resumiu o cerne do que estava em jogo. Se vale tudo no judiciário para perseguir e prender inimigos políticos, ou se ainda podemos acreditar na prevalência do devido processo legal. A Vaza Jato mostrou que o ex-juiz Sérgio Moro sugeriu pistas, informantes e estratégias aos procuradores da Lava Jato, ou seja, tramou fora dos autos como chefe da investigação. Violou o direito básico do réu a um juiz imparcial e desprezou o código de ética da magistratura. O ministro Barroso considerou que a Vaza Jato revelou apenas pecadilhos, fragilidades humanas, maledicências. A complacência não passou em branco para Lewandowski, que lembrou outros excessos de Moro muito antes da entrada em cena do hacker e do site The Intercept, como conduções coercitivas e prisões preventivas excessivas. Acrescento aqui a interceptação telefônica de advogados de defesa e o vazamento do grampo ilegal de conversa entre Lula e a presidente Dilma Rousseff. À época, a ilicitude mereceu apenas leve reprimenda do então relator da Lava Jato, Teori Zavascki, morto em 2017, e o assunto foi encerrado com o pedido de escusas de Moro. Lewandowski assinalou também que as críticas ao modus operandi do ex-juiz não podem ser confundidas com defesa da corrupção. É uma distorção costumeira e que desqualifica esse debate. Como ministro, Marco Aurélio Melo se aposentará em breve. Espera-se que seja rápido na devolução do caso ao plenário. O Brasil precisa virar essa página. O que importa, porém, já está decidido. O Supremo consagrou a vitória do devido processo legal, do Estado Democrático de Direito e da Justiça. O ex-presidente Lula, impedido por Moro de concorrer em 2018, está livre para disputar em 2022. E Moro irá para o lugar reservado aos canalhas, a lata de lixo da história.
A opinião. campeão do Faixa Livre.
Bandeirantes, 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 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre.